como nós prometemos, hoje nós iremos falar da doença da depressão, certo? Essa doença, a doença do século, na verdade, né? Que tem aí ceifado vidas, que tem atrapalhado a vida de muitas pessoas na sociedade, nas famílias, tá certo? Então, hoje, a doença da depressão. Quem vai falar comigo é a psicóloga Mari Martinez Ortiz. Boa tarde, Mari, tudo bem? Seja bem-vinda.
Boa tarde, Zair. Eu agradeço a recepção tão calorosa e gostosa.
Sim.
Agradeço o convite.
Isso mesmo.
E vamos conversar sobre esse tema que é tão importante.
Muito importante, né? Você é psicóloga de Itaporã, mas atende em Dourados também, né?
Sim, eu atendo em Itaporã e também em Dourados.
Tá
nas
certo.
Clínicas e trabalho no CRAS, que é da prefeitura, na parte da manhã.
E no Provida?
O Provida, eu não sei se todos os ouvintes conhecem, mas o Provida é um convênio que a gente tem com a Igreja Católica.
Exato.
E que nós oferecemos atendimentos gratuitos e também mais baratos. Tem uma taxinha social aí bem baratinha. E eu também atendo pelo Provida. Aqui em Dourados eu não tenho mais vagas, mas em Itaporã ainda tem algumas vagas.
Lá procura onde, Itaporã?
Em Itaporã, eu acredito que a porta de entrada seja aqui por Dourados também, porque
tá
a gente
certo.
Não tem uma sede do Provida em Itaporã.
Então, tá bom. O Provida que começou a atender hoje, né, eu acho. É, isso mesmo, eu ouvi falar. Tá certo? Fica ao lado da Catedral de Dourados, o Provida, que é essa instituição importante. Ô, Mari, quais as características que sinalizam que uma pessoa está com depressão?
Tá certo. Muito bem colocado, Zé. Existem 3 graus de depressão.
Ah, é?
É, são 3 graus. Tem o leve, o moderado e o grave. Mas todos eles compactuam de alguns sintomas, que são eles. O rebaixamento de humor, que é uma redução de energia, é a falta de ânimo, é aquela não vontade de fazer as coisas do dia a dia. Aquela dificuldadezinha para acordar de manhã, não é preguiça, tá? É uma dificuldade mesmo.
De verdade.
Nós temos também alteração na capacidade de experimentar o prazer. Por exemplo, se a pessoa gosta muito de fazer determinada atividade, como caminhar, se alimentar, e aí do nada ela começa a sentir uma diminuição nesse prazer. Então, a gente precisa ficar atento a essa capacidade diminuída de experimentar prazer. A fadiga, que é um cansaço, é uma angústia, que muitas vezes a pessoa não sabe de onde que tá vindo. Um aperto no peito, falar, eu tô me sentindo angustiada, tô sentindo uma sensação de peso nos ombros, peso sobre o peito. Então, isso também a gente pode colocar como um dos sintomas. Outros sintomas, que são alguns sinais também evidentes da depressão. Transtornos no sono, que pode ser um nível elevado de sono, uma perca de sono, e também dificuldades na alimentação. A pessoa deixar de se alimentar ou se alimentar muito, também são alguns sinais que caracterizam uma possível depressão. Quase sempre a gente encontra sinais de autoestima rebaixada.
Muita tristeza.
Isso. Ou sensação de indignidade. Aquela frase, eu não mereço, eu não sou o suficiente,
não sou capaz,
eu não dou conta de executar o meu trabalho, né? Essas são algumas frases características da pessoa que pode ter um transtorno depressivo. A gente precisa ficar muito atenta às pessoas que têm o costume de dizer isso.
Tá certo. É isso, então?
Isso mesmo.
Muito bem. E quais são os níveis de depressão?
Dentro dos níveis de depressão, o moderado, nós temos o leve, que as pessoas vão apresentar de 2 a 3 sintomas desses que eu disse. Nós temos o moderado, que são 4 ou mais dos sintomas. E o grave, são vários sintomas associados a essa sensação de incapacidade, de falta de merecimento, baixa autoestima. E dentro desse episódio grave, nós podemos encontrar também episódios de psicóticos, que são a pessoa tem delírio, tem algumas situações de se sentir perseguida. Isso também pode acontecer com o depressivo.
Certo. E aquelas pessoas que perdem a vontade de viver?
O que
é uma depressão profunda.
Isso. Essas são as que são. Depressão grave.
É grave, né? É
isso
gravíssima,
mesmo.
Né? Muito
isso
bem.
Mesmo. Esse é um dos sintomas da depressão também.
É, e o mais grave é que a família tem que ficar atenta. E o que é um depressivo sorridente?
O depressivo sorridente é aquele depressivo que consegue disfarçar essa depressão. Ele faz de conta que está tudo bem. Ele consegue trabalhar, ele consegue se alimentar. Muitas vezes ele vai para academia, vai para faculdade, e as pessoas não percebem que ele está com depressão. Muitas vezes nós percebemos que tem alguma coisa acontecendo com aquela pessoa, mas a gente não consegue discernir o que é. Então essas pessoas, elas adquirem a capacidade de disfarçar esse sintoma. Então você que está em casa, que está se identificando com os sintomas, talvez seja a hora de perceber que precisa de ajuda.
Certo. E muitas vezes uma pessoa até que aparenta bem vai para o suicídio, né?
É isso mesmo.
E aí, o que fazer nesse caso para ver antes, para que de repente isso não aconteça?
É isso mesmo. O principal, a principal indicativo, né? O principal conselho que eu dou para quem está percebendo que tem esses sintomas: procure ajuda, converse com alguém da família, converse com um amigo, peça ajuda, fala: olha, eu não gostaria de ir sozinho no psicólogo, eu não gostaria de ir sozinho ao psiquiatra, vamos comigo?
Isso.
Com certeza, alguém próximo de você, alguém que você tem confiança, vai te acompanhar.
E a família tem que ficar atenta.
Principalmente.
Porque muitas vezes a pessoa não quer procurar, mas a gente, nós, temos alguém em casa, nós também temos que procurar dialogar, né? Porque talvez a pessoa está tão assim que ela não quer dialogar, mas você tem que tentar pelo menos, né?
Isso mesmo. Quando a pessoa, ela apresenta algum sintoma ou tem esses sentimentos de angústia, de autoestima baixa, de indignidade, que é essa falta de merecimento, e a família não está acolhendo essa pessoa, porque é muito comum a gente escutar: isso é preguiça, isso é falta de amor, isso é mimimi, né?
Fricote,
isso mesmo. São algumas frases que a gente escuta, né?
Isso é perigoso.
Isso é muito perigoso. Muitas vezes essa família, ela não está preparada para lidar com essa situação. Mas o escutar, o compreender, o eu estou com você, ou eu te acompanho caso você queira,
sim,
pode ajudar muito.
Então, a depressão tem tratamento?
Tem tratamento.
Quem deve procurar?
O tratamento para depressão, ele é associado não só psicológico, mas também psiquiátrico. O que acontece? O psiquiatra, ele vai tratar o sintoma. Ele vai dar um medicamento que vai mexer com o organismo físico da pessoa e vai deixar ela menos angustiada, um pouquinho mais disposta, mais feliz. Isso vai amenizar o sintoma. O que que o psicólogo vai fazer? A gente vai buscar a origem desse sintoma, o porquê que a pessoa desenvolveu essa depressão, e vai trabalhar para que esse sintoma não exista mais. Então, não é possível fazer só o tratamento psiquiátrico e também não é possível fazer só o tratamento psicológico. Tem que ser junto.
É uma dobradinha aí.
É uma dobradinha.
Psicólogo e psiquiatra.
Se o paciente chega até mim e fala: Mari, eu tenho todos esses sintomas, estou me sentindo muito mal, estou pensando em suicídio, mas eu não quero tomar o medicamento. Aí, como que a gente vai conseguir trabalhar? Por quê? O medicamento, ele ajuda a minimizar esse sintoma para que a gente possa começar a trabalhar essa origem. Então, certo, os dois precisam andar juntos.
E alguns sintomas podem também revelar que a pessoa tem um transtorno bipolar, né? Por isso que é interessante ir no psiquiatra, né?
Isso.
Porque aí é uma coisa mais profunda ainda,
isso,
né?
Todos os transtornos de personalidade, os transtornos de humor, eles precisam ser tratados em conjunto. Não só o psiquiatra, que trabalha o sintoma com o medicamento, e não só o psicólogo, que trabalha a origem do sintoma. Os
muito
dois precisam
bem
estar juntos.
Bom, vamos supor que a pessoa está fazendo tratamento com psicólogo, psiquiatra, aí ele se acha que está tudo ótimo. Ele pode interromper por conta própria o tratamento?
O que acontece? É muito perigoso a interrupção do tratamento sem ter tido alta, né? Muitas vezes o paciente, ele melhora, ele se sente bem, fala: ah, eu tô curado, né? Isso é ótimo, essa sensação, ela é incrível, ela é maravilhosa, e é isso que a gente
ela já caminhou, né?
Com o tratamento. Significa, sim, que realmente está melhor. Mas é preciso passar pela avaliação, não só do psiquiatra, não só do psicólogo, né? Por essa avaliação conjunta, para que seja suspenso o medicamento e o tratamento psicológico.
Só com autorização?
Só com autorização. Geralmente, o tratamento com a medicação, ele vai diminuindo até cessar essa medicação, e o tratamento também com o psicólogo, ele vai diminuindo esporadicamente, e essa pessoa vai se tornando terapeuta de si mesmo.
Que bom,
não,
né?
Vai precisando mais do psicólogo.
Que ela aprende a lidar com ela.
É isso mesmo. qual é a intenção do trabalho do psicólogo? Que a pessoa não precise mais fazer terapia, que ela se torne seu próprio terapeuta, que ela esteja bem de saúde e que ela consiga lidar com os próprios problemas, com as próprias questões, com a própria força. É isso que a gente faz.
É, e a depressão tira a pessoa do trabalho, né? Do convívio da família, porque muitas vezes a pessoa só fica dentro do quarto, não sai, quer dizer, tem um monte de coisa que é prejudicial, né?
É isso mesmo. É, o que você perguntou do depressivo sorridente, né? O depressivo sorridente, ele consegue disfarçar o que ele está sentindo, mas em algumas características ele vai demonstrar. Ele vai demonstrar escutando algumas músicas que são muito tristes, né? Você pode conversar com ele sobre isso. Ele vai demonstrar postando algumas coisas que são muito, muito difíceis, talvez no Facebook, no status do Instagram, né? A gente pode estar prestando atenção a esses pequenos sinais. É, se isolando, terminando o relacionamento, pode acontecer. Então, quando a gente investiga o que está acontecendo com essa pessoa, é possível lidar com esses sintomas. E o depressivo sorridente é o que tem um grau de sucesso muito maior quando ele tenta suicídio. Por quê? Ninguém está esperando que ele vá se suicidar, porque a maioria das pessoas não perceberam que ele não está bem.
Então tá aí, olha só, temos que ficar muito atento. Agora, a internet tem revelado muitas pessoas com depressão, né? Ela vai lá, parece-me que assim, inconscientemente, coloca certas coisas. Então os pais também têm que ficar atentos com as crianças e com a juventude, né?
Isso, precisamos estar sempre atentos aos status do WhatsApp, às postagens no Facebook, principalmente quem é da família, né? Se o seu filho postou algo que você percebe que está indicando que ele não está bem, converse com ele. Mas não é brigando, é acolhendo, é conversando, é investigando. Fala, olha, eu vi que você postou uma música assim, ou uma imagem. O que você acha daquela imagem? Muitas vezes a pessoa pode postar porque achou algo interessante ou porque tem algum sentido para ela, né? Mas quando a gente investiga e percebe que é um indicativo de sofrimento, de falta de estima...
Falta de amor por si, né?
E isso, ou indignidade, que é o sentimento de não ser digno de estar aqui, né? De estar na vida também, são indícios que a gente precisa ficar sim atento e se preocupar, sim.
Agora, a pessoa que está com depressão, o que ela deve evitar? Coisas negativas é uma delas?
Isso mesmo. O que a gente vai trabalhar na psicoterapia? A gente trabalha, no meu caso, que sou psicóloga cognitiva comportamental. Tem outras abordagens da psicologia que trabalham de uma forma um pouco diferente da que eu trabalho. Mas todas vão comungar do mesmo princípio, que é que essa pessoa se autovalorize, se sinta bem, tenha práticas saudáveis de pensamento e de vida. No meu caso, como psicóloga cognitiva comportamental, eu trabalho a estrutura de pensamento. Qual estrutura de pensamento está fazendo com que aquela pessoa tenha os pensamentos suicidas ou tenha os pensamentos de não merecimento ou de falta de autoestima? A gente vai identificar a origem desses pensamentos. Pode ser um trauma, pode ser algo vivido na infância, pode ser algo que foi construído durante a vida da pessoa. Então, a gente vai investigar e vai fazer uma reestruturação de pensamento. Vai buscar uma forma mais saudável para que essa pessoa perceba a vida e perceba a si mesma.
Comece a viver, né?
Isso mesmo.
Com dignidade. E a importância da família no tratamento e recuperação da pessoa com depressão? Você já falou alguma coisa, mas o médico, psiquiatra, psicólogo e a família?
Isso. É extremamente importante que esse trabalho seja feito em equipe. Né, uma equipe não só o paciente, o psiquiatra e o psicólogo, mas que também a família, o marido, a pessoa que convive com o paciente também esteja envolvido. Tanto que quando nós temos pacientes que têm indícios suicidas ou que está em tratamento psicológico, que apresenta sintomas um pouquinho mais sérios, a gente já precisa também do contato com essa família e dessa presença, porque a gente vai trabalhando também a família. A gente vai incentivando algumas técnicas, nós vamos elucidando algumas dúvidas e colocando algumas estratégias que são mais saudáveis para se conduzir esses relacionamentos.
Muito bem, 3h52, estamos com a psicóloga Mari Martinez Ortiz, psicóloga cognitiva, ela é de Itaporã e atende também em Dourados. Qual é a outra? Você tem alguma coisa que você gostaria de deixar para os ouvintes nesta tarde?
Eu gostaria de dizer que as pessoas que estão escutando, que perceberam que tem alguns dos sinais, alguns dos sintomas, que procure ajuda, né? Que se abra, que possa buscar essa melhora. Porque enquanto existe vida, existe jeito. Enquanto tem vida, vale a luta. É uma frase que a gente sempre escuta e é extremamente importante.
Tá certo. Você quer destacar onde você atende? Ou tem alguma pergunta aí, Gabriel? Vamos lá? Sonoplasta. Até já falou sobre isso. Osair, uma pessoa que parece normal, mas quando ela para, senta, ela acaba dormindo e tem a cabeça ruim. Parece ter um motor dentro da cabeça, incomoda, cansaço mental. Pode ser depressão?
Pode sim. Pode ser depressão e também pode ser alguma outra situação relacionada à ansiedade, né? Por isso que é muito importante passar por uma investigação, tá?
Tá certo.
Então, caso essa pessoa tenha a necessidade, pode estar procurando uma ajuda profissional ou passar por uma avaliação mesmo. Vou deixar o meu contato.
Deixa o seu contato.
Vou deixar meu contato e eu tenho o WhatsApp. Se alguém tiver interesse, quiser conversar comigo, sentir que tem algum sintoma, eu faço essa orientação. E se sentir que precisa de um encaminhamento, a gente vai fazendo também. Tá bom? O número é 998132052. Vou falar de novo para quem quiser anotar. 998132052. Eu atendo aqui em Dourados, na Rua Oliveira Marques, 2145A, e em Itaporã, na Rua José Tavares, 474.
Muito bem. Quando são 3h54, Mari, quero lhe agradecer e parabéns pelos esclarecimentos nesta tarde sobre a doença da depressão, essa doença do século. Sua mensagem final.
Eu que agradeço, Osair, agradeço a você, agradeço a rádio, agradeço ao Gabriel, nosso sonoplasta, pela oportunidade de estar aqui. E quero dizer que vocês contem comigo, né, em outras oportunidades, se quiserem me convidar, eu fico à disposição. E se você me permitir, eu gostaria de mandar um grande abraço para os meus conterrâneos de Itaporã.
Com certeza!
E também para os meus amigos incentivadores, né, que também são os meus pais.
Sim.
Vou mandar um grande beijo para eles, a Fátima e o João, que estão trabalhando agora lá em Itaporã, a Fátima presentes.
Sim, um abraço para eles, tá? Obrigada aí pela audiência.
Um grande beijo.
Muito bem, psicóloga Mário Martinez Ortiz, até uma próxima oportunidade.